Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 15.
Os três.
Loredano, que nessa mesma manhã saíra de casa tão cedo, apenas se entranhou na mata e esperou. Um quarto de hora depois vieram ter com ele Bento Simões e Rui Soeiro. Os três seguram juntos, sem dar uma palavra. O italiano caminhava adiante, e os dois aventureiros o acompanhavam trocando de vez em quando o olhar significativo. Por fim, Rui Soeiro rompe o silêncio. O não foi de Sérpolis parecer pelos matos ao romper da alva, que no fizestes vir aqui, Messer Loredano. Não, respondeu o italiano laconicamente. Mas então desembuchai de uma vez, e não percamos, esperai. O que espereis, vos digo eu, atalhou Bento Simões, e diz numa batida. Onde nos pendeis levar nesta marcha?
Vereis.
Já que não há meio de vos sacar mais palavra, segui com Deus, Messer Loredano. Ó sim, acude o Rui Soeiro, segui que nós tornamos por onde viemos. A quando estiverdes de vez para falar, nos avisareis. E os dois aventureiros pararão dispostos a retroceder. O italiano voltou-se com um gesto de desprezo. A parvos que sois, disse ele. Se vos parece, revoltai-vos agora que estáis em meu poder, e que não tendes outro remédio senão sem seguir a minha fortuna.
Vá.
Ou também eu voltarei, mas para denunciar-nos a todos. Os dois aventureiros empalidecerão. Não me façais lembrar, Loredano, disse Rui Soeiro abaixando um olhar rápido para o punhal, que é um meio de fechar para sempre as bocas que se obstinam a falar. O isto quer dizer, replicou o italiano desdenhosamente, que me matarieis no caso que eu vos quisesse denunciar. O a fé que sim, respondeu Rui Soeiro com um tom que mostrava sua resolução. E eu pela minha parte faria o mesmo. Primeiro está a nossa vida que as vossas venetas, Messer Italiano. E que ganharíeis vós em matar-me? Perguntou Loredano sorrindo. Essa é melhor? Que ganharíamos? Achais que é coisa de pequena valia assegurar a sua existência e o seu descanso?
Onésios.
Disse o italiano cobrindo-os com um olhar de desprezo e de piedade ao mesmo tempo. Não vedes que quando um homem traz um segredo como o meu, a menos que esse homem não seja um tron da vossa laia, ele deve ter tomado as suas precauções contra estes pequenos incidentes.
O bem vejo que estás armado, e mais vale assim, respondeu Rui, sugerir a morte antes que omisio.
O direis melhor execução, Ró, Soeiro,
recobento Bento Simões.
O italiano continuou.
Não são essas armas que me servirão contra vós, outras têm o que mais podem. Sabei unicamente que vivo ou morto, a minha voz virá de longe, até mesmo da campa, denunciar-vos e vingar-me.
O queres gracejar, Mister Italiano?
A ocasião não é exata. A seu tempo verei se gracejo. Tenho na mão de Dom Antônio de Mariz o meu testamento, que ele deve abrir quando os me saiba ou me julgue morto. Nesse testamento conto as relações que existem entre nós, e o fim para que trabalhamo. Os dois aventureiros tornarão-se lividos como espectros. A compreendeis agora? Disse Loredano sorrindo, que se me assassinardes, e um acidente qualquer me privar da vida, se me der na beça mesmo fugir e fazer supor que morri, estáis perdidos irremediavelmente. Bento Simões ficou paralisado, como se uma calipse o tivesse fulminado. Rui Soeiro, apesar do violento abalo que sentia, conseguiu com um esforço recobrar a palavra.
É impossível, gritou ele.
Isso, dizeis, é falso. Não há homem que o fizesse. Aponde a prova, respondeu o italiano calmo e impassível.
O ele o fez.
Estou certo, balbuciou Bento Simões em voz sumida.
Não, retrucou Rui Soeiro, Satanás não o faria.
Vamos, Loredano, confessai que nos enganastes e quisestes atemorizar-nos.
Disse a verdade.
Não mentes, gritou o aventureiro desesperado. O italiano, tirando a sua espada, estendeu a mão sobre a cruz do punho e disse lentamente, deixando cair as palavras uma a uma.
Eu jurei por esta cruz e pelo Cristo que nela sofreu, por minha honra neste mundo, e minha alma no outro juro.
Bento Simões caiu de joelhos esmagado por este juramento, que não deixava de ter alguma solenidade no meio da floresta sombria e silenciosa. Rui Soeiro pálido, com os olhos a saltarem-lhe das órbitas,
leio os tremulos, os cabelos eriçados e os idos, parecia a múmia do desespero.
Estendeu os braços para Loredano e exclamou com a voz tremula e sufocada. E pois vós, Loredano, confiastes a Dom Antônio de Mariz um papel onde existe a machinação infernal que tramastes contra sua família.
Confiei-o.
E nesse papel escrevestes que o pretendeis assassinar a ele e a sua mulher, e lançar fogo à casa se preciso for para a realização de vossos intentos.
Gedo! O tivestes o arrojo de confessar que tencionar e roubar sua filha e fazer dela, no nobre moça, a barregã de um aventureiro, reprobo como vós, e sim. E dissestes também, continuou Rui no auge da desesperação, que a outra sua filha nos pertencerá, a nós que jogaremos a sorte para decidir a qual deverá tocar. Não me esqueci de nada, e menos desse ponto importante, respondeu o italiano com um sorriso, tudo isto está escrito em um pergaminho, nas mãos de Dom Antônio de Maris. Para sabê-lo, basta que o fidalgo rompa os pingos de cera pré-tata com que Mestre Enes Garcia Ferreira, tabelião do Rio de Janeiro, o cerrou na minha penúltima viagem. Loredano pronunciou essas palavras com a maior calma, contemplando os dous aventureiros paulidos e humilhados diante dele. Passe algum tempo e venci. Já vedes, disse o italiano, que estáis na minha mão, sirva-vos isto de exemplo. Quando uma vez se pôs o pé sobre o precipício, amigos, é preciso caminhar por cima dele, para não rolar e ir ao fundo. Caminhamos, pois, só de uma coisa vos advirto, de hoje em diante a obediência segue passiva. Os dous aventureiros não disseram palavra, porém a sua atitude respondia melhor do que mil protestos. Agora deixai essa cara triste e consternada. Estou vivo, e Dom Antônio é um verdadeiro fidalgo incapaz de abrir um testamento. Criai esperança, confiai em mim, que breve alcançaremos a meta. A fisionomia de Bento Sinhões reanimou-se. A falar é claro uma vez ao menos, retrucou Rui Sueiro. E não aqui, segui-me. Que vos levarei a um lugar onde convaremos à vontade. Esperai, acude o Bento Simões, antes de tudo, reparação vos é devida. Há pouco vos ameaçamos a que tendes as nossas armas. O sim, depois o que se passou, é justo que desconfieis de nós, tomai. Os dous tirarão os punhéis e as espadas. Ó, guardai as vossas armas, disse Loredano encarnecendo, servirão para me defenderdes. Eu sei quanto vos é preciosa e cara a minha existência. Ambos aventureiros empalidecerão e seguirão o italiano, que depois de uma meia hora de caminho chegou à touca de cardos que já descrevemos. A um signal de Loredano, os seus companheiros subirão à árvore e descerão pelo cipó ao centro dessa área cercada de espinhos, que tinha quando muito três braças de comprimento sobre duas de largura. De um lado, na quebrada que fazia o terreno, via-se uma espécie de gruta ou abobada, restos desses grandes formigueiros que se encontram pelos nossos campos, já meio aluídos pela chuva. Neste lugar, à sombra de um pequeno arbusto que nascera entre os cardos, sentarão-se os três aventureiros. Oh, disse o italiano imediatamente, é algum tempo já que não venho dessas bandas, mas parece-me que ainda deve a que é que o quer que seja que vos dará no goto. Reclinou-se, e estendendo brava, retirou uma botija que ali estava deitada, e que colocou no meio do grupo. Érica Parica, mas do bom. De cá não vem. Diabo! Tendes uma adega, exclamou Bento Simões, a quem a vista da botija tinha restituído todo o bom humor. A falar a verdade, disse Rui, esperaria tu, menos ver sair deste buraco uma botija de vinho. Ué, para verdes? Como costumo vir a este lugar, onde às vezes passo bem boas soalheiras, precisava ter um companheiro com quem espairecesse. E não podias achar melhor, disse Bento Simões dando uma empinadela à abuja e estalando a língua. Já lhe tinha saudades. Cada um dos três tomou a sua vez de vinho e a botija voltou ao seu lugar. Bom, disse o italiano, agora tratemos do que serve. Promete, quando vos convidei a seguir-me, que vos faria ricos, muito ricos. Os dous inclinaram a cabeça. A promessa que vos fiz vai se realizar. A riqueza está aqui perto de nós, podemos tocá-la. Onde? Perguntaram os aventureiros lançando um olhar ávido em roda. Não vai assim também, fala-se figuadamente. Digo que riqueza está adiante, mas para notoriedarmos dela é preciso.
Ou o quê?
O dizei. Agora quero contar-vos uma historia. Uma historia, replicou Rui Soeiro. O da carocha? Perguntou Bento Simões. Não, uma historia verídica como o ulabu do nosso santo padre. Ouvistes falar algum dia em um certo Roberio Dias? Erro Roberio Dias. Ah, um tal de Sá Salvador, disse Rui Soeiro. O mesmo, sem tirar nem pôr. Ouviu a coisa de 8 anos, Sebastião, donde se passou às Espanhas. E sabeis o que a fazer às Espanhas esse digno descendente do Caramu, amigo Bento Simões? Perguntou o italiano. Ouvi rosnar que se tratava de um tesouro fabuloso, que com Pontal oferecer a Felipe II, o qual em volta o faria marquês e grande fidalgo de sua casa. E o resto, não vos chegou à notícia? Não, nunca mais ouvi falar do tal Roberildes.
Pois ouvi lá, chegando a Madrid, o homem fez a sua oferta muito lampeiro e foi recebido na palma das mãos por el rei Felipe II e II, que um sabeste, tinha as unhas demasiado longas. Pois cinzou como uma raposa que era, acude o rui soeiro. A enganais avos, dessa vez a raposa tornara-se macaco, quis ver o coco antes de págalo.
Ai, não!
Então, disse o italiano, sorrindo maliciosamente, o coco estava oco.
Namouco, cocímigo Rui, tinham-lhe deixado apenas as cascas, felizmente para nós, que vamos lograr o miolo.
Sos um homem de caixas encoradas, Loredano. O dá-se a gente a tratos, e não é possível entendê-vos. Tenho culpa eu, que não sejais lido na historia das coisas de vossa terra.
Nem todos são mitrados como vós, dom italiano.
O bom, acabemos de uma vez, o que Birroribiru direcera em Madrid a feria Felipe II, amigos. Está aqui. E Loredano, dizendo esta palavra, assentou a mão sobre um seixo que havia ao lado. Os dous aventureiros olharão-se sem compreender, e duvidando da razão de seu companheiro.
Quanto a este, sem se importar com o que eles pensavam, tirou a espada, e depois de desenterrar a pedra, começou a cavar. Enquanto prosseguia neste trabalho, os dois observando passavam alternadamente a botija de vinho, e faziam conjecturas e suposições.
O italiano já cavava a tempo, quando o feferro tocou num objeto duro que o fez tinir.
E perdiu, exclamou, eu a.
Dadaí a alguns momentos retirava do buraco um desses vasos de barro vidrado, a que os índios chamavam camuci. Este era pequeno e fechado por todos os lados.
Loredano, tomando-o pelas duas mãos, abalou e sentiu imperceptível que a vascolesia dentro um objeto qualquer.
O aqui tendes, disse ele lentamente, o tesouro de Roberio Dias, ptense-nos. Um pouco de tento, e seremos mais ricos, sultantão de Bagdá, e mais poderosos que o doge de Veneza.
O italiano bateu sobre a pedra com o vaso que se partiu em pedaços.
Os aventureiros, com os olhares encendidos de cobiça, esperando ver correr ondas de ouro, diamantes e esmeraldas, ficarão estupefactos.
Do bojo do vaso saltar apenas um pequeno rolo de pergaminho coberto por um couro avermelhado e atado cruz por um fio pardo.
Loredano, com a ponta do punhal, rompeu o laço, abrindo rapidamente o pergaminho, mostrou aos aventureiros um rótulo escrito em grandes letras vermelhas.
Rui Soeiro soltou um grito, Bento Simões começou a tremer de prazer, de pasmo e admiração.
Passado o momento, o italiano estendeu a mão para o paropel colocado no meio do grupo. Seus olhos tomarão uma expressão dura.
Agora, disse ele com a sua voz vibrante, agora que tendes a reza e o poder ao alcance da mão, juá que o vosso braço não tremerá quando chegar a ocasião, que obedecereis ao meu gesto, à minha palavra, como hálido destino.
O juramos.
O estou cansado de esperar, resolvido aproveitar o primeiro ensejo.
A mim como chefe, disse o italiano com um sorriso diabólico, devia pertencer Dom Antônio de Maris, eu vou-lo cedo, Rui Soeiro.
Bento Simões terá o escudeiro.
Eu reclamo para mim Álvaro de Sá, o nobre cavalheiro.
Aires Gomes vai se ver numa dança?
Disse Bento Simões com um aspecto marcial.
Os mais, se nos incomodarem, irão depois. Se nos acompanharem, serão bem-vindos.
Unicamente vos aviso que o cagaraçoleira da porta da filha de Dom Antônio de Maris é um homem morto. Esta é a minha parte de presa, é a parte do leão.
Neste momento ouvi-os um rumor como se as folhas se tivessem agitado.
Os aventureiros não fizeram reparo e atribuirão naturalmente ao vento.
Mais alguns dias, amigos, continuou Loredano, e seremos ricos, nobres, poderosos como um rei.
Tu, Bento Simões, serás macaque do Paquequer, o Rui Soeiro, duque das Minas, eu.
Que serei eu, disse Loredano com um sorriso que iluminou a sua fisionomia inteligente.
Uma palavra partiu do seio da terra surda e cavernosa, como se uma voz sepulcral a houvesse pronunciado.
A traidores.
Os três aventureiros erguerão-se de um só movimento, hirtos e lívidos.
Pareciam cadáveres surgindo da campa.
Dos persinarão-se.
O italiano suspendeu-se ao ramo da árvore e lançou um olhar rápido.
Tudo estava em sossego.
O suapino derramava um oceano de luz.
Nenhuma folha se agitava ao sopro da brisa, nenhum inseto saltitava sobre a relva.
O dia no seu esplendor dominava a natureza.
Fim da primeira parte. Segunda parte, pere